السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta majmua nos aula sobre explicação do capítulo sobre a oração e como tema hoje vamos falar sobre as coisas que constituem sunnah na oração. As coisas que constituem sunnah na oração. Nós nas aulas passadas vimos as condições, yani, para a oração, vimos os pilares, vimos as obrigações, as coisas obrigatórias. Isso tudo constitui elementos da oração. Constituem elementos da oração. Portanto, esses elementos são bastante importantes a gente conhecer, pois ajudam-nos na perfeição, yani, da oração. A gente conhecendo os elementos da oração, que são as condições, os pilares, as obrigações, as coisas que constituem sunnah, ajuda-nos a fazermos uma oração perfeita. Ajuda-nos a fazermos uma oração perfeita. E o Sheikh Rahimahullah, Sheikh Ibn Baz, depois de mencionar esses elementos que mencionamos anteriormente, que são as condições, as obrigações e os pilares da oração, passou a mencionar alguns aspectos, yani, que constituem sunnah na oração. E esses elementos que o Sheikh aqui mencionou, yani, que constituem sunnah na oração, são elementos que, yani, embelezam a oração de modo que aumentam a recompensa da oração. Quer dizer que são elementos, podemos dizer, extras, entre aspas, que aumentam a recompensa da oração. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Yani, orai como me verdes a orar. Quer dizer que nós devemos procurar rezar da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam orou. Dessa forma, teremos uma oração perfeita e com mais recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Então, sabendo esses aspectos que constituem sunnah na oração, ajuda-nos a chegar a esse nível, que é ter uma oração perfeita, que é a oração que foi a oração feita da mesma forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a oração. E um aspecto que vale aqui chamar a atenção é que alguns indivíduos dizem que a oração divide-se em oração de mulheres e oração de homens. E isso não tem nenhuma evidência. Isso não tem nenhuma evidência. Não existe nenhuma evidência de que existe oração ou movimentos na oração que são especiais para os homens, ou existem, yani, aspectos que na oração só devem ser feitos pela mulher. Isso tudo constitui, yani, inovações na religião. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Diz: "Orem como me verdes a orar." Ele não disse para as mulheres: "Orem como a Aisha radiallahu anha orar." Mas sim disse: "Orem como me verdes a orar." E esse discurso abrange a todo muçulmano, seja homem ou mulher, criança ou grande. Portanto, não existe distinção entre a oração do homem e da oração de mulher, como fazem alguns, yani, ignorantes ou, yani, inovadores na religião. Portanto, a oração é única, tanto para homem assim como para mulher. E voltando para o nosso tema, que é a sunnah na oração. A sunnah na oração, a pessoa deve procurar, de todas as formas, conhecer quais são esses sunnas que fazem parte da oração. Pois são, yani, existem bastante, existem várias sunnas na oração. E aqui a gente vai mencionar parte delas, pois o tempo não seria suficiente para mencionar todas as sunnas que vieram, yani, relatadas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam na oração. Portanto, o que a gente vai mencionar aqui não quer dizer que é tudo que faz parte da sunnah. Quer dizer que existem várias sunnas. Então é nossa obrigação procurar, yani, aprender. E sempre que yani, você ouvir uma narração autêntica a partir do profeta sallallahu alaihi wa sallam, de uma pessoa confiável, de que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez isso e aquilo na oração, então, se constituir sunna na oração, então você deve procurar, yani, praticar de acordo com essa narração do profeta sallallahu alaihi wa sallam, caso venha de uma pessoa confiável. E a sunna na oração divide-se em duas partes. Divide-se em sunna nas palavras e sunna nos movimentos. A sunna na oração divide-se em duas partes. A primeira parte constitui palavras e a segunda parte constitui movimentos. E vamos ver algumas sunnas que têm a ver com palavras e vamos ver também algumas sunnas que faz parte dos movimentos. Portanto, mais uma vez, a sunna na oração divide-se em a primeira parte, que são palavras, e a segunda parte, que são movimentos. Que são movimentos. Portanto, como disse anteriormente, as sunnas que estamos aqui a mencionar são uma parte de várias sunnas que existem na oração. E eu aconselho aqueles que yani, têm acesso a livro para ler o livro de Sheikh Al-Albani, rahimahullah, Sifatu Salatin Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Esse livro é um dos melhores livros escritos sobre a descrição da oração do profeta, sallallahu alaihi wasallam. É um livro bastante benéfico, pois o Sheikh, rahimahullah, como dizem os sábios, yani, juntou tudo aquilo que ele encontrou sobre as narrações yani, corretas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre a sua oração, sobre a descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é um livro bastante benéfico para aquele que quer aprender ou yani, encontrar mais detalhes sobre a oração do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o Sheikh rahimahullah, nesse livro, baseou-se no dito do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", orai como me verdes a orar. Portanto, aquele que tiver acesso a esse livro, aconselho a se apegar bastante a esse livro, pois esse livro tem bastante benefício, pois ajuda na perfeição da oração. Portanto, dentre alguns aspectos que constituem sunna na oração, é o que chamam de dua al-istiftah. Dua al-istiftah, que é yani, a prece da abertura. Yani, o que quer dizer isso é sunna? A gente deve perceber, antes de entrarmos em detalhes sobre isso, quando a gente diz algo é sunna na oração, quer dizer que se a pessoa esquecer, yani, não tem a sua oração yani, inválida ou com risco de não ser aceita. Pois, isso que a gente está denominando de sunna, são aspectos que, yani, são aspectos extras que colocam a oração com mais recompensa. Não quer dizer que devemos abandonar isso. É porque algumas pessoas, como às vezes pensam que quando ouvem algo não é obrigatório na oração, eles não querem fazer. Eles só fazem aquilo que eles acham que é obrigatório. Esse tipo de pessoa pode cair na advertência do profeta sallallahu alaihi wasallam ou no alerta do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde diz: "Man raghiba an sunnati falaysa minni", yani, não é um dos meus aquele que abandona a minha sunna. Portanto, yani, a pessoa deve procurar, no máximo, na medida do possível, praticar a sunna, os aspectos que constituem sunna na oração. Mas no caso da pessoa estiver cansada, por exemplo, yani, ou está com preguiça, e não fazer algo que constitui sunna na oração, essa pessoa, a sua oração, é perfeita, yani, é aceita. Ao contrário daquele que abandona a sunna, yani, por desleixo ou porque não quer fazer mesmo, yani, porque ela acha que só deve fazer aquilo que é obrigatório. Então essa pessoa pode cair no hadith que mencionei anteriormente, a partir do profeta sallallahu alaihi wa sallam, onde diz: Man raghiba an sunnati fa laysa minni. Aquele que não é um dos meus, aquele que abandona a minha sunna. Não é um dos meus, aquele que abandona a minha sunna. Portanto, aquele que abandona a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam, de propósito, então esse corre risco de cair neste hadith. Corre risco de cair neste hadith. Portanto, a sunna que mencionamos agora foi dua al-istiftah. Dua al-istiftah, yani, a prece da abertura, constitui uma sunna na oração. Constitui uma sunna na oração. Foi denominada de prece da abertura, yani, dua al-istiftah, porque com ela inicia a oração, depois de o takbir. E existem várias formas de abertura da oração, relatadas autenticamente, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Qualquer uma que a pessoa usar, então, insha'Allah ta'ala, não tem problema. Quer dizer que não é condição a pessoa usar uma fórmula específica do dua de abertura. Existem várias formas de dua de abertura que foram relatadas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos mencionar algumas delas, e os sábios recomendam a aquele que é capaz de memorizar pelo menos 3 ou 4 dessas formas de fazer o dua de abertura, usar essas 3 formas de vez em quando. Por exemplo, no Salat al-Dhuhr usa uma forma, no Salat al-Asr usa outra, no Salat al-Isha usa outra. Então, varia. E não só usar uma única fórmula. E se a pessoa não for capaz, só for capaz de memorizar uma, não há mal nisso. Não há mal nisso. Dentre as formas de prece de abertura que foram relatadas autenticamente, através do profeta sallallahu alaihi wasallam, é o dua: Allahumma ba'idni baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunqa al-thawb al-abyad min al-danas. Allahumma ghsil khatayaya bil-ma'i wal-thalj. Esse é um dua que também o profeta sallallahu alaihi wasallam usava para iniciar a sua oração, para dar abertura à sua oração. E essa é uma das formas, como dizem os sábios, é uma das formas mais autênticas. É uma das formas mais autênticas que foi relatada a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre o dua de abertura. E a outra forma que é mais conhecida pelos leigos ou aqueles que não têm muito conhecimento é Subhanak Allahumma wa bihamdik. Essa também é uma das formas, é uma das formas de iniciar a oração. Subhanak Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Essa é uma das formas também para a pessoa iniciar a oração, que é denominada dua al-istiftah. E existem outras formas de iniciar a oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, em algumas ocasiões, usava determinadas formas de iniciar a sua oração, dependendo, às vezes, da ocasião. Às vezes, no Salat al-Layl, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam rezava à noite, abria a sua oração de uma forma diferente como abria noutras orações. E o profeta sallallahu alaihi wasallam usava muito esse dua, o seguinte dua: اللهم لك الحمد أنت القيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك الملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. Essa era uma das formas também que o profeta sallallahu alaihi wasallam usava para iniciar yani a sua oração, yani dua al-istiftah, depois do takbir. Portanto, existem várias outras formas, levaria tempo aqui a gente mencionar todas elas. Como eu disse anteriormente, aconselho aquele que tiver yani possibilidade de ler o livro de Sheikh al-Albani, Sifat al-Salat al-Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Esse é um livro bastante benéfico e menciona a maior parte dessas preces que foram autenticamente relatadas através do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a pessoa escolher uma dessas preces e usar não faz mal, assim como não faz mal a pessoa permanecer com uma única forma, bem como também não faz mal a pessoa usar yani, várias formas, yani, variar, e os sábios denominam isso como sendo a melhor coisa a fazer, é a pessoa, yani, caso seja capaz de memorizar várias yani, formas de abertura, variar em cada oração. Portanto, essa aqui é a primeira sunna que a gente mencionou na oração. A primeira sunna que a gente mencionou na oração. E dentre as sunna yani, que existem na oração, é a pessoa colocar a mão direita sobre a mão esquerda no peito. Depois, depois do takbir e depois do rukuh. O Sheikh diz, yani, colocar a mão direita sobre a mão esquerda por cima do peito, yani, quando a pessoa estiver na posição em pé, depois do takbir, e depois da pessoa vir do rukuh, da inclinação, também colocar a mão direita sobre a mão esquerda. Isso constitui uma sunna na oração. Constitui uma sunna na oração. Alguns irmãos às vezes perguntam, eu vejo algumas pessoas já colocarem as mãos quando vêm do rukuh, colocam mais yani, sobre o peito, como na posição de qiyam, e outros não põem. O que é sunna, o que é não é sunna? As duas formas estão corretas. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam por vezes fazia yani, fazia isso que mencionamos agora, e por vezes não fazia. Quer dizer, que o profeta sallallahu alaihi wasallam por vezes quando vinha do rukuh não colocava as suas mãos sobre o peito, yani, a sua mão direita sobre a mão esquerda no peito. Ele deixava os braços. E por vezes colocava. E quanto na posição de em pé, quando a pessoa está a ler o Surat al-Fatiha ou quando entra na oração, então, a sunna é colocar também a mão direita sobre a mão esquerda no peito. E Sheikh al-Albani, rahimahullah, ele diz que as narrações que falam sobre colocar a mão por baixo do umbigo são narrações fracas. As narrações que falam sobre colocar a mão yani, direita sobre a mão esquerda por baixo do umbigo, como fazem algumas yani, seguidores de alguns madhab, Sheikh al-Albani diz que essa narração não é autêntica. Portanto, devemos procurar apegarmos-nos a narrações autênticas. Portanto, esse aqui é a sunna, colocar a mão direita sobre a mão esquerda por cima do peito. E é dessa forma que a pessoa consegue atingir a tranquilidade do coração. Ao contrário daqueles que fazem oração e não põem a mão direita sobre a mão esquerda, yani, alguns fanáticos de alguns madhab, eles não colocam a mão direita sobre a mão esquerda no peito, nem por baixo da cintura, nem por baixo da cintura, nem por baixo do umbigo, nem por cima do umbigo. Eles simplesmente deixam as mãos, não juntam as mãos. Isso, sem dúvida, que não é parte da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois não existe nenhuma oração, nenhuma evidência que mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam orava dessa forma. Portanto, aquele que segue as narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam irá denotar de que o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre juntava as mãos na oração e não fazia como fazem esses seguidores de alguns madhab, que é, eles deixam as mãos. E como diz Sheikh Abdul Razak aqui, essa posição, yani, essa forma de fazer a oração, essas pessoas dificilmente ganham a tranquilidade e o sossego na oração, porque as suas mãos ficam soltas e ou por vezes brincam com as suas próprias mãos, começam a coçar um lado para o outro e perdem o khushu, a tranquilidade na oração. E o Sheikh diz aqui que a posição que a pessoa consegue atingir, yani, a tranquilidade na oração, é a pessoa colocando a sua mão direita sobre a sua mão esquerda por cima do peito. E é dessa forma que a pessoa encontra sossego na oração e tranquilidade. E narrações que falam sobre isso são várias, como vê na Majmu' al-Fatawa de Sheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. E dentre a sunna na oração é levantar as mãos com o takbir ao entrar na oração, que é takbiratul ihram, ao ir para o ruku', a voltar do ruku', e quando tiver a levantar, depois do terceiro raka, na oração que tiver, yani, três rakat para cima, depois do primeiro tashahud, quando tiver a levantar, também levantar as mãos com o takbir. Essa é uma das sunnah da oração. E a mão deve ser levantada, yani, para acima dos ombros, ou um pouco perto das orelhas, da ponta que está embaixo das orelhas. Essa aqui é a sunna. Levantar as mãos. As mãos levantam-se em quatro posições na oração, como foi relatado no Sahih al-Bukhari, no hadith de Ibn Umar radiallahu anhu: Kana idha dakhala fi salah kabbara wa rafa'a yadayhi. Ibn Umar, quando entrava na oração, كبر dizia Allahu Akbar e levantava as suas mãos. وإذا ركع رفع يديه. E quando ele, yani, fosse para o ruku', quando dissesse Allahu Akbar para ir para o ruku', levantava as suas mãos. وإذا قال سمي الله لمن حمده رفع يديه. Quando ele dizia سمي الله لمن حمده, depois de vir do ruku', levantava as suas mãos. وإذا قام من الركعتين رفع يديه. Quando ele levantava-se depois de fazer dois raka, yani, na oração que tiver três ou quatro raka, quando levantava para fazer o terceiro raka, levantava as mãos. ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. Ibn Umar radiyallahu anhu atribuiu isso ao profeta صلى الله عليه وسلم. E essa narração vem no Sahih al-Bukhari. Portanto, essa aqui é a sunna: levantar as mãos em quatro posições na oração. Levantar as mãos em quatro posições na oração. Ao entrar na oração, quando dizer Allahu Akbar, levantar as mãos. As mãos devem estar fechadas e não espalhadas. Os dedos, yani, devem estar todos juntos e a pessoa levanta a mão, de modo em que a palma da mão fica em direção ao Qibla e levanta a posição mais ou menos entre o ombro e a orelha. Levanta essas as mãos, yani, ao entrar na oração, quando vai ao ruku', quando voltar do ruku', e quando levantar para fazer o terceiro raka, nas orações que tem três ou quatro raka, yani, depois do primeiro tashahud, quando levantar, dizer Allahu Akbar, levantar as mãos. Isso constitui sunnah na oração. Constitui sunnah na oração. E como mencionamos, yani, vem na narração de Ibn Umar radiallahu anhu no Sahih al-Bukhari. E uma das coisas que às vezes a gente vê em alguns irmãos, que Allah os guie, é que você diz a ele que levantar as mãos é sunnah, eles nem querem saber disso, por mais que você menciona que vê no Sahih al-Bukhari, que é o livro mais autêntico depois do livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque eles são fanáticos dos madhab. São fanáticos dos madhab. Abandonam a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem clara, devido ao seu fanatismo dos madhab. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionamos anteriormente, diz: Man raghiba an sunnati falaysa minni. Não é um dos meus aqueles que abandona a minha sunnah. Portanto, aqueles que abandonam a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, de propósito, porque querem seguir os seus imams devido ao fanatismo, a gente teme que eles caiam neste, esta alerta do profeta sallallahu alaihi wasallam: Man raghiba an sunnati falaysa minni. Portanto, quando a gente ouve na oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, devemos colocar em prática, caso seja autêntica. Portanto, essa é uma das sunnas da oração: levantar as mãos com o takbir nas quatro posições que mencionamos. E dentre a sunna na oração, é a pessoa acrescentar Subhana Rabbil Azim no ruku e Subhana Rabbil Ala. Quer dizer que o obrigatório é a pessoa dizer uma vez Subhana Rabbil Azim no ruku. Quando a pessoa diz a segunda vez Subhana Rabbil Azim, isso constitui sunna. Constitui sunna. Quer dizer que a pessoa pode fazer 5, 6, 7 vezes. Isso constitui sunnah. Dizer Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Bem como no sujud. Bem como no sujud. A pessoa dizer Subhana Rabbil Ala uma vez é obrigatório. Quer dizer que a pessoa deve dizer a segunda vez, quando a pessoa diz Subhana Rabbil Ala, então se constitui sunnah. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e assim por diante, constitui sunnah na oração. Constitui sunnah na oração. Isso, conhecer esses aspectos, esses elementos na oração, ajuda-nos em determinadas ocasiões. Dentre elas, é que por vezes a gente tem uma emergência. Por exemplo, a gente está fazendo oração e tem uma emergência. E a gente simplesmente faz as coisas obrigatórias, não porque a gente abandona a sunnah de propósito, mas porque temos uma necessidade e a gente quer fazer a oração de forma correta, mas de forma simplificada. Então isso ajuda-nos a pessoa conhecer o que é sunnah, o que é obrigatório, o que é pilar, para que a pessoa se beneficie nessas circunstâncias em que a pessoa tem uma necessidade, tem uma emergência e quer fazer a oração de forma curta, mas sem destruir os pilares da oração. Então isso ajuda-nos, porque se você, por exemplo, faz 3, 4 vezes Subhana Rabbil Azim, então se tu fazes a primeira vez Subhana Rabbil Azim, já fizeste o obrigatório. Quer dizer que a segunda e a terceira e as vezes que vierem a seguir constituem sunnah. Constituem sunnah. E uma das coisas também, isso ajuda também as mulheres. A mulher às vezes tem que cuidar do seu filho, do seu bebê, e tenta fazer a oração de forma simplificada, mas sem destruir aquilo que constitui o pilar da oração, que é a tranquilidade e o sossego. Então a pessoa faz a oração seguindo aquilo que é obrigatório, aquilo que é pilar, e por esse motivo deixa de fazer algumas coisas que constituem a sunnah. Não porque está fazendo de propósito, mas com uma necessidade. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam, isso é algo que muitos imams desconhecem, é que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê em várias narrações, quando visse que existem pessoas que têm necessidade, que estão a fazer oração, o profeta sallallahu alaihi wasallam simplificava a oração, fazia a oração curta, fazia oração curta. E como vem numa das narrações, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ouvia da parte das mulheres bebê a chorar, então o profeta sallallahu alaihi wasallam recitava versículos yani, bem curtos. Para quê? Para que terminasse a oração fosse curta, de modo a permitir que a mãe da criança cuide do seu bebê. E esta é uma das sunnas do profeta sallallahu alaihi wasallam, que muitos imamos, infelizmente, não tomam atenção. Quando existe uma necessidade, a pessoa que tem necessidade e está fazendo a oração, e o imam sabe que o fulano tem uma necessidade, então a pessoa deve procurar tornar a oração mais leve, de modo em que permita a essa pessoa cumprir com as suas necessidades. Daí que uma vez Muadh radiallahu anhu fez a oração muito comprida, e o profeta sallallahu alaihi wasallam foi, acho que estavam a rezar atrás de Muadh radiallahu anhu, foram queixar o profeta sallallahu alaihi wasallam que Muadh prolonga muito a oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Afattanu anta ya Muadh? Tu és uma das pessoas que queres causar fitna. Isso por quê? Porque a pessoa que tem necessidade, quando está na oração, se você prolonga a oração, ele acaba saindo da oração com sua consciência, porque ele está preocupado com algo. Então, é sunnah a pessoa olhar a condição daqueles que estão por detrás de ti, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando estava a aconselhar aos imam, dizia que, olhem, por atrás de vós tem crianças, tem idosos, tem pessoas com necessidades. Então, a pessoa quando dirige a oração deve ter isso em conta, de que por trás de si tem crianças, tem pessoas que têm necessidades, ou tem mulheres que estão carregando seus bebês. Então deve ter em conta isso quando entra na oração. Enquanto alguns imamos fazem oração comprida, sabem que atrás deles tem idosos, e ou às vezes ouvem até bebês a chorar ou crianças a chorar, eles ainda prolongam a oração. Isso é resultado de desconhecer a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e a facilidade do dino islam. طيب, dentre as sunnas na oração, entre as coisas que constituem sunna na oração, é acrescentar o dhikr, quando a gente diz Rabbana walaka alhamd, isso é o pilar, o que é obrigatório. Então, a pessoa acrescentar isso constitui sunna. Como o caso da pessoa dizer Hamdan kathira, tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Quer dizer que a pessoa acrescentar o dua Rabbana walaka alhamd, Hamdan kathira, tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Então, isso constitui uma sunna. Ou a pessoa acrescentar, depois de dizer Rabbana walaka alhamd, a pessoa acrescentar Mil'u samawati wa mil'u al-ard wa ma baynahuma wa mil'u ma shi'ta min shay ba'd ahlu al-thana wal-majd. Isso também constitui sunnah. E também constitui sunnah a pessoa, depois de dizer Rabbana wa laka alhamd, dizer Allahumma tahhirni bil-thalj wal-barad wal-ma'i al-barid. Allahumma tahhirni min al-dhunubi wal-khatayaya. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. Isso também constitui sunna, dizer isso na oração. Portanto, existem vários duas que acrescentam-se na oração e constituem sunna. E como disse, esses duas, se a pessoa for a refletir, aumentam a recompensa da oração. Portanto, aquele que faz a oração, por exemplo, faz a oração e não diz essas coisas, e por lado faz alguém oração que diz essas coisas, sem dúvida, isso constitui uma grande vantagem. Aquele que diz que acrescenta muita sunna na sua oração, acrescenta várias recompensas na sua oração, ao contrário daquele que abandona sunna na oração. Portanto, a pessoa que diz na sua oração palavras que constituem sunna, tem a sua oração mais elevada em relação àquele que não diz. Portanto, isso mostra a vantagem de a pessoa conhecer a sunna na oração. Mostra a vantagem da pessoa conhecer a sunna na oração. E dentre a sunna na oração, é a pessoa separar yani, alguns membros do seu corpo quando a pessoa vai para o sujud. Yani, separar a sua barriga das suas pernas, bem como separar as suas pernas, yani, a parte superior das suas pernas, dos seus cotovelos, como fazem algumas pessoas quando vão para o sujud, colocam yani, os cotovelos juntos, a parte superior das pernas, e colocam a barriga também junto à parte superior das pernas. Isso o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu, pois isso é uma imitação aos animais. Os animais é que quando yani, ficam sentados ou deitados, toda parte de todo o seu corpo yani, fica quase que junto. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu esse tipo de sujud. O sujud correto, yani, aquilo que é sunna no sujud, é a pessoa colocar somente os membros do sujud no chão. Quais são os membros do sujud? A gente viu na aula passada que são os sete. Sete membros, que é a testa, colocar a parte superior das narinas no chão, as duas mãos colocar no chão, e quando colocar as mãos no chão, abrir os braços. Abrir os braços. Colocar os dois yani, joelhos no chão, bem como a ponta dos dedos dos pés no chão. Isso que constitui o sujud. A pessoa não pode embrulhar-se no sujud, como fazem algumas pessoas. Embrulham-se no sujud, ficam com todos os seus membros juntos no sujud. Isso o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fazia sujud, separava as suas mãos, yani, os seus braços abriam-se, até como vem numa narração em que mostra, yani, em que menciona que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, abria os braços de modo que até via-se a parte do seu sovaco. Isso mostra de que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, abria as suas mãos e os seus ombros durante o sujud, de modo em que os seus companheiros diziam que conseguiam ver até o sovaco do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso constitui sunna na oração. Constitui sunna na oração. E dentre as coisas que constituem sunna na oração é yani, isharatu bisababa, yani, é a pessoa apontar com o seu dedo indicador no tashahud. Quando a pessoa está no primeiro e no segundo tashahud, deve apontar com o seu dedo indicador a posição de Qibla e movimentar o seu dedo yani, para cima, para baixo, quando estiver a fazer dua. Quando estiver a fazer dua. E isso é um sinal de monoteísmo. Os sábios chamam de Isharatan Littawhid, yani, indicação do monoteísmo. A pessoa apontar o dedo indicador em posição ao Qibla, a partir do momento em que a pessoa senta para fazer o tashahud, até o fim, deve estar com o dedo a apontar. E movimentar o dedo quando estiver a fazer a dua. Movimentar o dedo quando estiver a fazer a dua, como mencionamos nas aulas passadas, de que quando a gente senta no último tashahud, tem que fazer a dua. Então, quando estivermos a fazer esse dua, devemos movimentar o seu dedo. Devemos movimentar os nossos dedos. Isso constitui uma das sunnas na oração. Constitui uma das sunnas na oração. E dentro das sunnas na oração também é a pessoa ler yani, o Alcorão na oração, em voz audível na oração de Fajr, e na oração de Jumu'ah, e na oração de Eid, bem como na oração de Istisqa, que é pedido de chuva, e nos dois primeiros rakats de Salat al-Maghrib e Isha. É só ler o Al-Qur'an, o Surat al-Fatiha e o Surah que vem a seguir em voz audível. Ler em voz yani audível, em voz alta. Isso constitui sunnah. E isso mostra de que, se por exemplo o imam no Salat al-Maghrib, no primeiro rakah, começar a recitar o Surat al-Fatiha em voz não audível, em voz baixa, e ninguém estiver a ouvir, e depois a perceber que ele recitou yani, maior parte do surah em voz baixa, quando ele yani, se aperceber, então não é obrigatório ele voltar a ler de novo o surah al-Fatiha. Ele simplesmente deve elevar a voz no versículo que ele estiver a recitar no momento. Por exemplo, o imam está a recitar, começou em voz yani, baixa. Ele esqueceu que está a fazer o Salat al-Maghrib ou esqueceu que deveria levantar a voz. E ele lê em voz baixa. Quando chega Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ele recorda-se que deveria levantar, yani, levantar a voz, deveria ler em voz alta. Então, nessa situação, ele só deve elevar a sua voz, não deve voltar a ler o surah de novo. Porque levantar a voz na recitação, nessas ocasiões que a gente mencionou, constitui sunnah. Constitui sunnah. Por mais que ele, por exemplo, leia a surah al-Fatiha em voz baixa, e só se recorda quando estiver a ler o segundo surah. Então, não é obrigatório ele voltar a ler Surat al-Fatiha em voz audível. E dentre as coisas que constitui sunnah, é a pessoa ler em voz baixa, na oração de Dhuhr, na oração de Asr, e no terceiro raka de Salat al-Maghrib, bem como nos últimos dois raka de Salat al-Isha, ler em voz baixa. Ler em voz baixa. Mas caso ele recite em voz alta, não há mal nisso. Não há mal nisso. Yani, por exemplo, na oração de Maghrib, ele recitar os três raka em voz audível. Em voz audível a todos. Pois o profeta, sallallahu alaihi wasallam, às vezes na oração de Dhuhr, levantava a sua voz de modo em que os seus companheiros ouviam o que ele estava a recitar. Daí que se você ver as narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, que menciona a descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, os sahabas diziam que, por exemplo, na oração de Dhuhr, o profeta lia tal e tal sura. Por quê? Porque eles ouviam o profeta sallallahu alaihi wasallam, por vezes elevava a sua voz de modo que ficava audível àqueles que estão atrás dele. Daí que os sahabas, ridwanullah alayhi, eram capazes de yani, reconhecer qual é o sura que o profeta está a recitar no Salat al-Dhuhr. Então isso mostra de que isso constitui sunnah. De vez em quando, até os sábios consideram isso como sunnah. O imam, de vez em quando, elevar um pouco a sua voz na recitação, no Salat al-Dhuhr ou no Salat al-Asr. Portanto, isso é algo que constitui sunnah. É algo que constitui sunnah na oração. E dentre as coisas que constitui também sunnah na oração, é colocar as mãos, yani, com os dedos espalhados, no joelho, no rukuu. Colocar as mãos com os dedos abertos ou separados sobre o joelho, no rukuu. Isso constitui sunnah. Como vê numa narração de Wa'il ibn Hujr, radiallahu anhu, ele diz: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه. Dizia que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia rukuu, espalhava ou separava os seus dedos. Quer dizer que a sunna não é colocar os dedos juntos no joelho na oração, mas sim separar os dedos, colocando a mão yani no joelho. Isso que é a sunna. E dentre as coisas também que constitui sunna na oração é a tawarruk. A tawarruk é a pessoa a sentar, yani no último tashahud, por exemplo, na oração de, que tem mais de 3 rakah, como é o caso de Salat al-Maghrib, Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, Salat al-Isha, a pessoa sentar com a sua perna esquerda, passar por baixo do seu, yani, da sua perna direita, a sua perna direita ficar, yani, na posição que a gente conhece, mas a perna esquerda passar por baixo e a pessoa sentar, uma parte da sua parte traseira sentar sobre o chão e a outra parte sobre a perna esquerda. Isso também é sunna na oração. É chamado de at-tawarruk, que é a pessoa colocar, mais uma vez, repetir, digo que, yani, a pessoa coloca a sua perna esquerda por baixo da sua perna direita, de modo em que a sua perna, o seu pé esquerdo, sai no lado direito da pessoa, por baixo da perna direita, e a pessoa senta por cima da perna esquerda. Isso também constitui uma sunna na oração. E isso faz-se na oração que tem, yani, mais de 3 rakah. Na oração que tem mais de 3 rakah. Como é o caso de Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr. E essa posição a pessoa senta no último tashahud, quando estiver a fazer o último tashahud. E também algo que constitui sunna na oração é a pessoa, no primeiro tashahud, quando sentar para fazer o primeiro tashahud, sentar sobre o seu pé esquerdo. Yani, colocar o seu pé esquerdo na posição horizontal e sentar por cima dele, e colocar o seu pé direito na posição vertical. Isso também constitui sunna na oração. Constitui sunna na oração. Portanto, existem, yani, vários aspectos, seja movimentos ou ditos ou palavras, que constituem sunna na oração. E como disse, devemos procurar conhecer esses aspectos que constituem sunna na oração, pois são esses aspectos que fazem a oração, yani, ter mais recompensa. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith autêntico: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Orai como me virdes a orar. Portanto, devemos procurar sempre apegar-se a narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, que mencionam a descrição da sua oração, e evitarmos, abandonarmos a sunna na oração, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man raghib an sunnati falaysa minni. Não é um dos meus aquele que abandona a minha sunna. Portanto, devemos procurar nos apegar à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sempre que a gente ouvir de uma sunna autêntica a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, e devemos nos distanciar de abandonar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê conhecimento e que nos faça praticar de acordo com o conhecimento e que nos faça firme na fé, para que possamos viver e morrer como muçulmanos. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.